Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As vacinas são mortais, causam autismo ou provocam mais doenças do que previnem. Provavelmente, você já deve ter escutado alguma dessas afirmativas, que circulam pelas redes sociais e afastam algumas pessoas desse tipo tão importante de imunização. Mas todas elas são falsas e caracterizam as chamadas fake news. Para combater esses boatos, a informação correta é a melhor saída. Por isso, no programa de hoje, vamos explicar como as vacinas agem no nosso organismo. Lilian Diniz é infectologista pediátrica e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela esclarece o mecanismo de prevenção da vacina.
Ela injeta bactérias, vírus, vivos mais enfraquecidos ou partes desses vírus e dessas bactérias no nosso organismo, de maneira que a gente não vai adoecer e que o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, vão reconhecer aquela parte ou aquela bactéria inteira no nosso organismo e vão produzir uma proteção contra aquela bactéria ou contra aquele vírus. Então esse é o mecanismo da proteção da vacina. E aí quando a gente entra em contato com a doença, com a bactéria ou o vírus causador da doença, o nosso organismo reconhece e destrói, porque ele já está preparado para combater aquilo. Esse preparo para combater as infecções, ele é um resultado então das vacinas.
Lilian Diniz também explica por que, em algumas situações, precisamos nos vacinar mais de uma vez.
É porque a proteção que é gerada, ela pode cair com o tempo, ela pode ir reduzindo com o tempo. Então, eu posso me vacinar hoje, ter 95% de proteção contra a doença, mas daqui a 5 anos essa minha proteção pode cair a 50%, por exemplo. Então, a gente muitas vezes precisa revacinar para a gente voltar a aumentar a nossa proteção.
Para entender os efeitos de uma nova vacina no organismo e garantir a sua segurança, o Projeto Zika realiza um estudo clínico de uma vacina experimental, feita com DNA recombinante contra a infecção pelo vírus Zika. O projeto é realizado pelo Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da UFMG, em parceria com o Instituto René Rachaud, Fiocruz e a Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Flávia Ribeiro é infectologista e coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas. Ela conta como as etapas da pesquisa foi realizada.
Foram formados 2 grupos, que eles foram sorteados. Algumas pessoas tomaram placebo, que era uma solução salina, um soro, e outras pessoas tomaram a vacina. Nem eu como pesquisadora, nem a minha equipe de pesquisadores, nem os próprios participantes souberam qual grupo que eles estavam. Então, durante o período de acompanhamento, a gente fez exames de sangue mensalmente para detectar se teve alguma infecção por Zika. Se eles tivessem alguns sinais como febre, dor de cabeça, manchas no corpo, eles também teriam que vir, independentemente das visitas agendadas ao hospital, para fazer testes se tinham contraído o vírus da Zika. Por que isso? Porque eles queriam ter certeza que nenhuma infecção por Zika no grupo observado não fosse diagnosticada.
O objetivo desses procedimentos foi mostrar se a vacina funciona, se era segura e produzia anticorpos, para assim buscar a aprovação da vacina no mercado. Flávia Ribeiro conta quais os resultados já levantados pela pesquisa e como eles foram obtidos.
As pessoas que tomaram a vacina ou placebo, elas vieram avaliadas 5 minutos depois da aplicação da vacina, quanto a dor, sensibilidade, algum tipo de reação alérgica, alguma reação local. E durante os 7 primeiros dias, elas tinham que fazer um diagnóstico. Vários momentos elas mediam a temperatura e anotavam se tivessem sentindo, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Esses dados eles já foram coletados há mais tempo. E perante, né, os dados coletados, a gente viu que a vacina é extremamente bem tolerada e muito segura. E a gente já sabia de antemão que ela não transmitiria o vírus porque ela não contém o vírus. Então, ela contém uma cópia de parte do vírus capaz de provocar, né, de estimular o organismo a fazer anticorpos contra, de proteção contra a Zika.
A vacina contra a Zika ainda precisa de passar por análises para o uso de anticorpos. Essas análises são fundamentais para a validação no mercado.
Em relação a anticorpos, a gente vai fazer essa análise só agora, porque até o momento a gente tem essa informação, mas a gente não pode ter o acesso a quem é do grupo da vacina, quem é do grupo do placebo, porque senão tanto eu quanto o participante poderia exagerar um sintoma, ou então atribuir um sintoma a uma vacina, ou não atribuir a uma outra coisa, se eu soubesse de antemão se estava tomando a vacina ou não.
Devido à redução no número de casos de Zika, o projeto foi interrompido no último 4 de outubro. Agora, o projeto se encarrega de analisar os resultados já obtidos. Mas já foi comprovado que a vacina não transmite o vírus, podendo ser aplicada em gestantes e pessoas com baixa imunidade, por exemplo. Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série, que vai ao ar amanhã, discutiremos o movimento antivacina e a queda no número de vacinação. Esta edição foi produzida por Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.